Avançamos ao habitual Crossfire, às quartas-feiras, com os comentadores da CNN, Álvaro Beleza e Miguel Relvas. Muito boa noite aos dois.
Boa noite. Olá, boa noite.
Sejam uma vez mais bem-vindos. Vamos olhar para esta polémica, Miguel Relvas, a polémica sobre a liberdade de expressão. Agora com um novo desenvolvimento, com a Garra Branco a ter de explicar aos deputados, a escrever ele próprio um documento para entregar, a explicar a sua própria atitude. Era necessário esta iniciativa?
Boa noite. Completamente desnecessário. Eu estive aqui a semana passada, no sábado, e disse de uma forma muito clara, elogiei a atitude que teve. O Presidente da Assembleia já tem poucos poderes. Prescindir dos poucos poderes que tem é inconcebível. O Presidente da Assembleia esteve bem. Há um velho princípio que é, decidido até onde ir, não se deve ir mais além. Ele esteve bem, de uma forma clara. O Presidente da Assembleia compete fazer o equilíbrio de os discursos serem assumidos na elegância e na educação. Não aquele papel meio estranho que nós nos habituámos nos últimos anos com Santos Silva. E a Guia Branco tem estado muito bem nisso. Eu penso que ele, a meu ver, o erro começa quando pede o parecer ou a vinda à Assembleia dos ex-presidentes do Tribunal Constitucional, que no fundo mais não era para corroborar a posição dele. Mas ele não deve abrir mão dos seus poderes.
Porquê é que fez esse pedido?
Porque seria à partida, que certamente os ex-presidentes do Tribunal Constitucional, que são professores universitários de Direito, diriam que ninguém pode limitar os deputados. Os deputados são eleitos diretamente pelos portugueses, prestam conta perante os portugueses. Agora, há regras elementares? Naturalmente que sim. Há regras. Há regras de educação, há regras de bom senso e há regras de elegância. E é isso que deve existir. Uma coisa é dizer, desculpe, Sr. Deputado, isso é uma inverdade. Outra coisa é dizer, Sr. Deputado, isso é uma mentira. Não, estar no Parlamento é estar num plano de responsabilidade muito, muito grande. É um plano de exemplo. É uma responsabilidade que é conferida pelo voto e que é avaliada pelo voto dos portugueses. Nós temos que acabar com este clima confrontacional, mas confrontacional pela negativa. Porque uma questão é o clima confrontacional das ideias. Outra coisa é das pessoas e de um combate que os partidos... Eu penso que muitas destas atitudes só querem alimentar o Chega. O Chega vive deste combate, vive do voto de protesto, vive deste clima. Isto é a energia do Chega.
O PS, Álvaro Beleza, uma vez que foi através do PS que foi a Guerra Branco confrontado.
Não, os partidos e o PS fazem a sua parte e defendeu a sua tese.
Qual é a parte que coube ao PS, no seu entender?
Para mim, eu não sou o PS. O PS no Parlamento
parece.
Faz o que entender. O que é que... Não sou. O que é que eu acho? Acho que o Presidente da Assembleia da República teve bem quando foi do episódio, porque o Presidente da Assembleia não é censor. E acho que esta saída de um novo documento é à portuguesa de criar outro regulamento, outras regras. O problema aqui é o seguinte, o Presidente da Assembleia da República tem poderes, até pelo artigo 16º do regulamento, de poder até expulsar um deputado se ele for mal educado, se insultar um colega no Parlamento. E isso o Presidente tem até o poder de o excluir da sala. Até diz que pode chamar a polícia para poder expulsar um deputado em caso de agressão, e pode ser até agressão verbal, não quer dizer que tenha que ser agressão física. Dito isto, acho que é alimentar esta polémica. Isto, no fundo, é alimentar...
O que é alimentar?
Chega...
O voto de repúdio?
E deixa-me só dizer outra coisa.
Que nem no período
acho que andamos aqui há dias...
Esta questão de votos estamos... de repúdio...
Ó Miguel, e estamos aqui a discutir isto. Isto faz lembrar um bocadinho o que se passa em Portugal com o problema do futebol. Andamos sempre a seguir aos jogos a discutir o árbitro. O árbitro é para agir pouco. O melhor árbitro é o que não se nota. O Presidente da Assembleia da República é parecido. O melhor Presidente da Assembleia da República é o que não se nota. O Presidente da Assembleia da República preside aos trabalhos, mas não é um ator primeiro. E nós parece que estamos a seguir aqui, espero que não. O Ventura começou o estilo dele no futebol, a discutir o futebol na concorrência, não é? E não se pode dar aqui seguimento a isto, porque isto é alimentar.
Nesse papel de árbitro, na relação com o Chega, quem é que lhe parece que está a fazer, quem é que está a ter o melhor desempenho, Guiar Branco ou o antecessor Santos Silva?
Não, eu acho que o José Pedro Guiar Branco está a ter um bom
desempenho,
teve um bom desempenho nisto, Eu sou suspeito porque sou amigo do Zé Pedro há 40 anos, mas mesmo não sendo amigo dele, eu tenho essa ideia. Eu acho que a democracia liberal é a liberdade de expressão e nós não devemos condenar a opinião, muito menos de um deputado que é eleito por portugueses.
Ele corre o risco.
É um órgão de soberania, tem que ser respeitado.
Ele corre o risco.
Há o direito... Sabes que no 25 de Abril... Oh, Miguel, deixa-me só contar isto. A CNN entrevistou-me na manifestação do 25 de Abril e, por acaso, eu disse, olha, o 25 de Abril é dar o direito ao disparate, a dizer disparate. Eu tenho o direito a dizer uma coisa absolutamente estapafúrdia, que o Miguel não concorda, que o outro não concorda. Um deputado pode dizer o que quiser. Agora, não pode insultar. Não pode é chamar nomes. Uhum. Olha, grave no Parlamento é o que se passa pelos vistos de haver deputados que na Assembleia, nos corredores, insultam colegas, sejam mulheres ou homens, que têm atitudes. Isso sim é que não pode ser.
Mas eu aquilo isso que me parece é o seguinte, de uma forma clara. Eu tenho estima pelo Dr. Zé Pedro Gaia Branco, conheço-o há 40 anos, sou amigo dele. Sempre ouvi uma pessoa de convicções e a lutar por elas. Ele defendeu de uma forma clara a sua posição. Siga em frente. Não recuo, porque o recuo numa como estes só vai ter uma circunstância. Não agrada aos que estavam contra e deixa de agradar aos que estavam
quando,
a favor.
Mas quando ele propõe este voto de repúdio, é não se entender um recuo.
O Presidente da Assembleia, quando, se a Assembleia não estiver de acordo, o Presidente da Assembleia põe-lhe uma moção de censura. E o Presidente da Assembleia pede... Ele já está numa posição que não é propriamente uma posição normal, que é ter o mandato dividido ao meio. Estava a correr muito bem o mandato. E, portanto, o que eu acho... E o que me parece aqui decisivo é que o Dr. Zé Pedro Gaia Branco continua a ser igual a ele próprio.
Não se pode fazer,
e não ceda nesta
matéria. De um partido a vítima. Isto é, um partido que se comporta. O pior do Chega, para mim, não é as coisas que eles dizem, que nós concordamos, que achamos disparatado, e isso bate-se pela palavra, pela opinião.
Mas, aqui não é
agora,
só o Chega.
Agora, o pior ali.
Eu vi outra
é falta
dia,
de tenho
visto aqui a senhora.
Oh, Miguel, o pior é a falta de
Isabel Moreira. Isabel Moreira. Eu já vi dizer no Parlamento que o primeiro-ministro de Portugal era mentiroso.
Pois,
isto,
pois,
acima de tudo, isto aplica-se
isso
a todos os senhores deputados.
É
eu lembro. Chamavam fascistas a membros do governo, fascistas a primeiros-ministros, o doutor Francisco Louceira, numa linguagem agressiva.
André Ventura?
Não, sabe o que é que me parece aqui?
Não há deputados que chamam fascista
lugar.
André Ventura?
Hã?
Não há também deputados que chamam fascista
André Ventura?
Mas é grande demasiada
importância.
Não, está-se a dar demasiada importância.
Até pôs um vídeo. A tudo o que o André Ventura diz, não se pode dar demasiada importância. Quando se está a dar demasiada... Andamos aqui, há uma semana, a discutir isto.
Ninguém quer uma oposição radical.
Mas não há nada para falar.
Ninguém
não
quer...
há assuntos mais sérios.
Ninguém quer uma oposição radical. Habituem-se, o Chega teve 50 deputados por vontade dos portugueses, tratem isto com racionalidade e não com emoção.
Então o que é que faltou
estão
Alexandre Leitão, Álvaro Beleza? Faltou racionalidade?
Não, a Alexandre Leitão faz o seu papel, é líder parlamentar e cada um tem que cumprir o seu papel e ela cumpre muito bem, é muito inteligente.
Às vezes parece que é do Bloco de Esquerda.
Não, ok, tem
esse
as
é mais moderado,
que
PS,
tem.
Mas fez bem
o
ou fez mal,
socialista...
então, em interpelar Aguiar Branco?
Do ponto de vista do combate político, fez bem. Mas eu não sou líder parlamentar, é muito difícil.
Posso fazer
nós
uma pergunta?
Nos pôr no
se
lugar
o líder do PS...
Do ponto de vista de combate político, acho que ela fez bem. Agora, eu não sou
não
líder
é dar,
parlamentar...
Posso fazer uma pergunta,
não é dar palco ao Chega, como disse há pouco, Álvaro Beleza.
Ana Sofia, posso fazer uma pergunta
ao Álvaro? Não é dar palco ao Chega, como disse há pouco.
Não, eu acho que tudo o que é... Aliás, eu acho que o antigo Presidente da Assembleia da República deu conversa demais ao Chega, fez do Chega vítima algumas coisas. Acho que é dar conversa demais.
Posso lhe fazer uma pergunta sem querer roubar aqui o seu papel central de moderadora? O Álvaro, imagina que o líder parlamentar do PS era ou o deputado Francisco Assis ou o deputado Sérgio Sousa Pinto.
Era diferente.
Teriam o mesmo comportamento? Teriam o mesmo comportamento que a atual líder? Naturalmente não. Portanto, as pessoas têm que se adaptar às condições em questão.
Mas o PS é um partido grande.
Está tudo dito, Álvaro.
E que tem várias sensibilidades.
Álvaro, disseste tudo. Mas aqui não é sensibilidade. Aqui é sentido de Estado.
Ó Miguel.
E de responsabilidade.
Ó Miguel. A Alexandra fez aquilo que achava que devia fazer como líder parlamentar e eu acho que no combate político, aliás, tu és muito desse estilo, tu gostas de ser agressivo.
Sou educado sempre,
portanto,
sou educado dentro das regras e com um nível
e, portanto,
de elegância.
Também és muito dessa linha da agressividade.
Eu acho
que
não
o combate
gosto
político
de estar...
é, por exemplo, agora os debates, já agora que têm sido
não
feitos,
gosto é deste...
quem não combate, quem não é agressivo, perde os debates.
Eu não sou agressivo, eu não faço, é como tu. És a favor do Assis, do Sérgio Sousa Pinto e também da Alexandra Leitão. Tu consegues fazer a quadratura do círculo. Que é algo impensável para mim. Eu sou de linhas direitas, de convicções. Eu sou refém das minhas convicções.
Mas tu és perfeito, eu sou muito
imperfeito. Não, não é uma questão de perfeição nem de imperfeição. É uma questão de oportunidade.
Então, mas em que aspecto é que o Álvaro Beleza julga que Alexandre Leitão agiu mal? Porque já disse em que aspecto é que acha que Alexandre Leitão agiu bem. E em que aspecto é que agiu mal?
Do ponto de vista de estilo, de técnica política, digamos assim, eu acho que ela, enquanto líder parlamentar, foi ao combate e fez combate. Do ponto de vista de doutrina, eu que sou de um PS mais liberal, é evidente que eu concordo com a posição do Presidente da Assembleia da República e há uma linha mais à esquerda no PS, que é mais próxima do Bloco de Esquerda, do LIVRE, que faz disto um combate que acha que tem que fazer aqui uma doutrina e tentar censurar aquilo que o Chega faz, porque acha que fazendo isso que o Chega vai perder votos. Eu não acho nada disso. Eu acho que é preciso deixar o Chega dizer todos os separados que quiser, combater tudo isso, defender as causas em que os socialistas acreditam, da liberdade, da solidariedade, defender as causas. Mas não tem que se andar aqui a dar conversa em demasia. Eu acho que se anda a dar conversa em demasia ou Chega. E depois, acho que em democracia tem que se tolerar tudo. Vamos lá ver. Quando o Presidente da Assembleia disse que tolerava, se um deputado dissesse algo racista, o que é que ele quis dizer? O que nos distingue das ditaduras é que nós temos que ter tolerância àquele que diz uma coisa absolutamente...
O Presidente da República
absolutamente
não
irresponsável
disse
para mim,
que o ex-primeiro-ministro era um oriental ilegal.
Radicalmente. Tem que se
que
permitir...
Que é a situação menos clara
opinião,
e elegante do que esta. Não conheço. Mas não disse
Miguel,
o Presidente da República disse
eu estou a dizer...
Não devia condenar o Presidente da República por ter dito isso. Portanto, nós temos que ser...
Mas eu nunca condenei o Presidente da República.
Não devia condenar. Quando ele disse que o ex-primeiro-ministro era oriental e lento, é uma linguagem que é inadequada para o meio político.
Mas não viola a liberdade de expressão.
Mas vamos lá ver. Mas nós temos...
Claro que não viola. Mas tira a responsabilidade de quem
Deus.
Faz.
Olha, sabes o que é que eu acho? Deviam pagar umas excursões à Inglaterra, ao Parlamento Inglês, ou então estudarem as atas dos debates do Parlamento Inglês. Tem 500 anos e vão ver os insultos e as agressões. Mas os ingleses têm uma coisa na política que é como o rugby. Lutam e andam à pancada no jogo de rugby, mas depois são cavalheiros, têm fair play e vão beber umas cervejas. Isto é, a Inglaterra tem fair play, mas ao mesmo tempo tem combatividade. Se nós parecemos aqui que andamos todos a fazer queixinha ao Presidente da Assembleia, olha aquele senhor agora insultou-me. Se nós banalizamos isto, quando houver um insulto a sério, não, é que isto é um problema. É que isto desvaloriza um dia que haja um problema a sério. E, portanto, problema a sério, e eu volto aqui a dizer, é o que parece que tem sido feito na Assembleia, que é uns deputados a fazer uns comentários laterais, a insultar pessoas, a insultar outros deputados. Isso é que não pode ser, seja no corredor, seja lá dentro.
E o que é que deve fazer nesse caso de Aguiar Branco?
Isso é que é
grave. Miguel Calvas.
Em primeiro lugar, nós já vimos que isto é de parte a parte. É de parte a parte. E
não.
Já vi agora
esses
críticas.
Parece que são...
Não, quer dizer, estas não são críticas, são críticas que não são públicas. A matéria, um lado diz, o outro desmente. Okay. Eu faço é um apelo ao bom senso. Eu devo dizer que andar a perder tempo com isto é fazer um apelo ao bom senso. Há coisas muito mais importantes para discutir no país. Há um novo CEO na saúde.
Sim, mas
vamos ter eleições europeias.
Não...
Haja bom senso.
Os ataques às mulheres não me parece
preocupante. Eu não os ouvi. Ouvi-os.
Não, eu não vi isso.
Miguel, agora, acho que o Presidente da Assembleia da República...
Eu tenho muito medo da guetização da política.
Sim.
Há aqui uma política de campanha de quem não está satisfeito
não
e quer
pode
criar
em
casos
campanha.
Atrás
e outra coisa,
eu não ouvi.
E o Presidente da Assembleia tem que pôr água na fervura.
Se me apresentarem, se houver provas disso,
tem que tentar fazer a paz.
Tem que se agir. Agora, eu acho que isto...
Mas caso contrário, duvida que tenha assistido.
Não sei, não as ouvi. Ninguém as ouviu. Estamos a falar em
ninguém
circuito.
Ninguém não. Há pessoas que...
Sim, mas dizem que foi em circuito fechado. Quer dizer, eu não sei, quer dizer, essas coisas, então que resolvam nos tribunais, se é assim. Então, agora, a grande questão aqui é, tem que haver bom senso.
Sim, mas se for numa sessão plenária...
Não, mas não foi
numa sessão plenária...
Não é isso que a Ana Sofia está a dizer. Diz que foram nos corredores e não há testemunhas, não há provas. Quer dizer, nós temos que parar com isto. Vamos trazer o bom senso. O país não se revê nisto. E sabe o que é que isto faz? Afasta os portugueses do Parlamento. E dá aquela ideia que no Parlamento há uma confusão generalizada, o Parlamento já é o órgão de soberania com pior imagem e só estão a contribuir.
E já agora, Miguel, o PS, que é o partido de Mário Soares, tinha uma palavra que usava muito, que era a tolerância. Precisamos de mais tolerância uns com os outros. Nós estamos a ficar muito intolerantes.
Bom senso, que não é lei.
Álvaro Beleza, o Álvaro Beleza é médico, queria também ouvi-lo sobre a escolha para um médico militar, mais um militar chamado pelo governo para resolver problemas graves que se passam na saúde. É até um homem com experiência em ambientes de catástrofe. Riso porquê, Álvaro Beleza?
Não, porque já houve um almirante
disse
quando foi das vacinas.
Não, e não é assim que está o Serviço Nacional de Saúde?
Não, vamos lá ver. Catástrofe é a guerra da Ucrânia. Nós temos que começar a perceber que a Europa está em guerra. Parece que ainda andamos todos aqui. Portanto, há problemas no SNS? Claro que há. É preciso resolvê-los, mas não é catástrofe. Ainda não estamos em guerra cá dentro. Chamar um militar, pronto, já aconteceu, um almirante, agora é um tenente-coronel, não é um general, o CEU acaba por ser um general, vai ser um tenente-coronel promovido a general do SNS, porque é isso que ele vai ter que fazer. Não, parece que tem um ótimo currículo.
Mas porquê é preciso chamar um militar?
Olha, é a mesma coisa que estávamos a perguntar a Alexandra Leitão. Eu não sou Ministro da Saúde. Eu não sei se teria feito a mesma coisa ou diferente. Agora, há uma coisa que eu sei.
O Aldo é médico. Porquê é que tem que ser um militar a resolver os problemas na saúde?
Ana Sofia, não só o Álvaro Beleza é médico, como o Álvaro Beleza defendeu há 10 anos, sou um bocado o avô desta política da saúde, de haver um diretor executivo e o LIS que façam as redes do sistema de saúde. Mas inspirei-me no sistema inglês. Olha, vamos voltar a falar em Inglaterra. Normalmente o CEO do NHS inglês é um grande cirurgião, uma grande figura da medicina. É sempre um médico, quase sempre foi um médico. Eu acho que até foi sempre um médico. E sempre uma grande figura da medicina, respeitada, que depois tem uma equipa de gestores e que gera o NHS. A solução do Fernando Araújo era essa, que é um académico, um professor, um homem que também é gestor e que já agora eu quero aqui dar uma palavra, que acho que fez um ótimo trabalho, fez o que pôde e o que sabia e ainda tem muito, muito para dar à saúde em Portugal. Agora, esta escolha do militar, bem, eu percebo porque há aqui o problema do verão e é preciso um plano de emergência para o verão. Nós hoje temos mais de 800 mil pessoas do que tínhamos há uns anos. Nós hoje temos muito mais gente nova, por exemplo, temos o problema da obstetrícia, dos partos, porque temos muito mais gente nova, e nomeadamente estrangeiros, portanto, temos falta de médicos especialistas em algumas áreas. Portanto, o problema é sério, é preciso organização. O SNS é mais um problema militar, de gestão e organização. E o militar pode aqui ajudar.
Um militar porque não. A grande questão
acho que agora temos todos a ajudar a...
O currículo do...
Olha, e despolitizar esta coisa da saúde o mais possível.
O currículo António Gandra de Almeida é um currículo rico, é médico, especializou-se também na área da administração hospitalar, tem experiência de emergência, porque esteve no INEM. A grande questão aqui
é... Mas é também escolhido por ser um militar ou não?
Eu penso que é uma coincidência.
Na saúde.
A senhora ministra deve conhecê-lo, deve saber das suas aptidões.
Eu já agora sempre quis ser médico da Marinha, portanto não vou criticar um médico militar.
A grande questão é saber, vai ou não vai ter resultados? Por ser militar tem mais foco. Traz a formação. Essa formação é uma formação que desde a base inicial. Sim. Por outro lado, não é uma pessoa do sistema, não conhece diretamente o sistema. Também com isso pode ter vantagens, porque não está envolvido, não está com o grupo A ou com o grupo B, não é da família A ou da família B, quer dizer, dentro destas instituições. Eu aqui o que digo é, vamos acreditar que forma uma boa equipa que tem, e vamos esperar. Que daqui a 3 meses aqui estaremos, ou daqui a 4 meses para ver resultou. Também tem que haver. A esperança em Portugal é muitas vezes posta em causa. E muitas vezes porquê? Porque há muita inveja nestes meios. A inveja é a ambição.
E a saúde?
É a ambição sem esperança.
A saúde,
nós temos que ter esperança, temos que ter ambição e temos que acreditar.
E a saúde sofre muito de ser demasiado politizada em Portugal.
Ainda
por isso
cedo.
Eu até defendo que o Ministério da Saúde devia ser o Ministério da Solidariedade.
Dizer, por exemplo, para a Segurança Social, uma pessoa que eu conheço há 40 anos, o Dr. Otávio Oliveira, um técnico fantástico, que foi afastado pelo Governo Socialista ao longo dos anos. A Segurança Social é também particularmente importante e, portanto, esse eu conheço. Sei que vai fazer um grande trabalho como Presidente do Instituto de Segurança Social e nós bem precisamos para acautelarmos o
futuro militar,
daqueles que... Não, esse não é militar. Mas tem um princípio e tem uma grande competência e uma grande capacidade.
Sim, mas já agora nós estamos aqui... Isto é um assunto sério. Isto é um assunto sério.
Vamos deixar para a próxima semana.
Ah, é? Eu gostava tanto de falar das sondagens. Só um minuto, dê-me só um minuto.
30 segundos.
Sabe o que é? Hoje saíram duas sondagens. Então, eu não consigo perceber como é que... Se está tão... Eu até pedi um mapa, trouxe um mapa... Hoje as duas sondagens têm 18% de abstenção, uma delas, a outra 20%. A do sábado aqui, a de sexta-feira aqui da CNN, dava 34% de abstenção. Sabe qual foi a abstenção nas últimas eleições? Foi de 69%. As sondagens não são as sondagens aos eleitores, são as sondagens aos votantes em cada um dos momentos. E isso significa que estamos a tratar de uma matéria, não é um problema das empresas de sondagens, é um problema da realidade da resposta dos portugueses e, portanto, era até importante na sua defesa que as empresas de sondagens fossem capazes de apresentar isto com estas características.
Miguel Relvas, Álvaro Beleza.
Muito obrigado.
Agradeço aos dois terem estado connosco. Bom resto de noite. Obrigada. Bom.